Estamos na Semana da Inclusão e nós recebemos agora Ana Sofia Antunes, é a Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência. Bom dia, Ana Sofia, é um prazer tê-la aqui. Já conversei consigo, tive o gosto de conversar consigo ainda na RFM, num programa chamado Rocha no Ar. Lembra-se?
Lembro perfeitamente. Em que grande programa.
Fiz o programa de olhos vendados, no fundo para perceber o que sentem as pessoas como a Ana Sofia, que não vê. Junta-se a nós o Ricardo Conceição.
Bom dia.
Ana Sofia, é a primeira vez que uma pessoa cega integra um governo. Até que ponto a sua entrada no governo ajudou a mudar consciências?
Bom, eu acho que, antes de mais, bom dia a todos, bom dia ao auditório. A primeira coisa em que eu noto, e acho que se todos pensarmos vamos notar um bocadinho, é que eu acho que conseguimos pôr a questão da inclusão e as questões da inclusão na agenda mediática.
Sem
eu acho
dúvida.
Que ao longo deste ano se falou muito mais de inclusão, se falou muito mais da deficiência, de não discriminação, e isso para mim já é uma grande vantagem, não é? Por outro lado, obviamente que um passo destes e dado desta forma, eu sou um bocadinho alheia a tudo isso, mas fui no fundo o veículo para permitir que isso acontecesse e com muito gosto dei a cara. Acho que a grande vantagem também é conseguirmos dar mais um passo rumo ao abolir do preconceito, não é? Uhum. Eu acho que isso é inquestionável.
É tão importante.
É conseguir abrir portas, não é para mim, é para todos aqueles que de alguma forma andam a tentar dar um passo em frente na sua inclusão e que talvez desta forma o consigam.
Ana Sofia Antunes é Secretária de Estado da Inclusão. O Estado tem muitas regras, há muita legislação aprovada, nomeadamente para facilitar e garantir o acesso de pessoas, nomeadamente portadoras de deficiência motora, a locais públicos. O que é certo é que, em alguns locais, ainda não há acesso garantido. O Estado dá um mau exemplo nesta matéria?
Bom, se calhar não dá o melhor. Bom, para começo de conversa, nós temos, de facto, legislação e boa legislação nesta matéria, porque estabelece os deveres de cumprimento, estabelece as sanções e explica quais as normas técnicas que devem ser seguidas para garantir a boa acessibilidade e o design universal na criação de espaço, nomeadamente público, não é? Obviamente que, quando falamos de espaço público, estamos a falar de obrigações do Estado. O Estado nas suas diversas dimensões, seja ele Estado, administração central ou administração local. Eu tenho que dizer isto e acho que é verdade e todos o terão de reconhecer. Se nós, de facto, compararmos a realidade que temos a nível de espaço público hoje, em 2016, com a que tínhamos há 20 ou 30 anos atrás, houve muita coisa que foi feita. Eu acho que já não há município neste momento que não tenha a preocupação de rebaixar as suas passadeiras, de ter sinais sonoros, pelo menos ir instalando sinais sonoros para pessoas com deficiência visual. As normas de acessibilidade nos projetos de arquitetura devem ser respeitadas e quando não o forem, deve haver consciência da parte dos arquitetos e dos engenheiros que licenciam as obras de que podem estar a incorrer
em práticas criminais. Há alguma fiscalização sobre essa matéria ou não?
Há fiscalização, claro que sim. O que eu acho é que deveria haver mais. É um pouco como em muitas outras áreas, não é? As regras de fiscalização estão definidas. Devíamos fiscalizar mais.
Ana Sofia, estamos a fazer um ano de governo, o governo completou agora um ano. O que é que já fez e o que é que ainda lhe falta fazer?
Ui,
pode começar pelo que já fez.
Bom, eu acho que isso mais ou menos as pessoas vão acompanhando. O que é que eu já fiz? Eu este ano tentei dedicar-me a questões que eram prementes e que precisavam de uma intervenção urgente. Criámos os balcões da inclusão, que já têm 7 dos seus balcões abertos e que vão estar nos 18 distritos a partir da próxima segunda-feira, dia 12. Criámos a lei do atendimento prioritário, que também entrou em vigor. Estivemos muito focados em trabalhar na criação da prestação social para pessoas com deficiência, que teremos em vigor a partir do próximo ano. na criação dos projetos-piloto de apoio à vida independente, na criação do apoio de língua gestual portuguesa no atendimento no serviço 112. Há um conjunto de matérias em que nos fomos focando e que, de facto, eram importantes, nomeadamente a nível do orçamento para 2017. Já houve um conjunto de matérias que foi possível aí plasmar, nomeadamente aumentar os benefícios fiscais e o nível de tributação, a redução do nível de tributação do rendimento das pessoas com deficiência, que é uma forma também de as proteger e de nos tentar conceder mais rendimento líquido no momento de, enfim, de criar também justiça fiscal, não através do que se dá, mas através do que se poupa, não é? do que não se tributa.
Aí estamos a falar de uma alteração de 10 para 15%.
Exatamente. Em rendimentos, maioritariamente de pessoas que terão rendimentos até mais ou menos 1.200 euros, significa muito.
Em relação ao Estatuto do Cuidador, ainda este fim de semana o Presidente da República foi alertado para esta situação. O que é que o Governo está a fazer nesta matéria?
Bom, esse é um trabalho que tem vindo a ser feito em conjunto por várias secretarias de Estado, não apenas pela minha, mas também pela Saúde e pela Segurança Social. No fundo, aquilo que está em causa é termos a capacidade de pensar não apenas em quem precisa de cuidados, mas em quem cuida de quem precisa de ser cuidado, não é? E muitas vezes este quem cuida de quem precisa de ser cuidado é esquecido. É esquecido e precisa muitas vezes de ser tão cuidado em determinados momentos do que aquele de quem está a cuidar. E aquilo de que estamos a falar aqui, num primeiro momento, é efetivamente de criar uma legislação que proteja estas pessoas, que nos dê alguma formação para fazerem também aquilo que fazem com mais técnica e com mais conhecimento de causa, que nos garanta períodos de descanso em que consigamos garantir que a pessoa que o cuida, que a pessoa de quem se cuida tenha uma resposta, um suporte durante um determinado período, para garantir o descanso do cuidador, que não fique inteiramente dependente, não fique inteiramente dedicado à pessoa de quem cuida, porque para cuidar bem também é preciso estar bem, não é?
Sem dúvida.
E ao mesmo tempo garantir também algum tipo de apoio, benefício fiscal para quem exerce esta tarefa.
Excelente. Esta manhã ouvimos Mafalda Ribeiro, uma lutadora desta causa, da inclusão, ela também portadora de deficiência, jornalista, e quis deixar uma pergunta para a Ana Sofia Antunes. Vamos ouvir.
O que é que ao final de um dia de trabalho no gabinete da Secretaria de Estado da Inclusão, e agora depois dela já ter feito um ano de mandato, o que é capaz e tem o poder de lhe fazer rir? Ao final de um dia, às vezes, é difícil.
O que é que tem o poder de a fazer rir ao final de um dia de trabalho? Difícil.
Sobretudo naqueles dias mais difíceis.
Sim, todos temos, não é?
Sim, todos nós temos aqueles dias em que saímos do trabalho, independentemente daquilo que façamos, e chegamos a casa e não nos apetece fazer nada a não ser só tirar-nos para cima do sofá e esquecer o mundo, não é? Eu não sei o que é que tem capacidade de me fazer rir, porque eu sou uma pessoa que rio bastante. Eu sou uma pessoa muito, muito positiva.
Sim, titula-se terrivelmente otimista,
sim,
não é?
Sim, é verdade. É verdade e tento levar isso o mais à letra possível. E portanto eu brinco muito, eu faço piadas de coisas pequenas, é a minha maneira de estar na vida, e por isso acho que não será difícil, ainda num dia difícil, num final de um dia árduo e cansativo, fazer-me rir.
Obrigada, Ana Sofia Antunes.
Obrigado.
E a Mafalda sabe disso.
Esteve aqui à conversa comigo com o Ricardo Conceição, é secretário de Estado da Inclusão.